repararam que a imagem, quando você vai salvar alguma coisa, é um disquete? Eu vou fazer um abaixo-assinado pra trocar o disquete por uma cruz. O que vocês acham disso? Eu sou Felipe Fraga e estou aqui com Edi Macedo.
Eu sou Eliseu Júnior, estou aqui com He-Man.
Temos cada um na posição inicial, certo? Obrigado.
E no programa de hoje vamos falar sobre universalismo. O que será isso?
Olá, amigos da internet. Nesta sexta, o Globo Repórter investiga a revolução na medicina.
Vamos falar sobre universalismo. Eliseu Júnior, joga esse herege na fogueira. Excelente.
Muito bem, nos veremos na fogueira.
Agora nesse programa vamos comentar o que é o universalismo. Explique para nossos ouvintes como o AT Pride, o orgulho ateu. Os nossos ouvintes, que não tem muito conhecimento, explique o que é universalismo.
Universalismo, do latim universalis, do grego universalite.
Copiando da Wikipédia, né, Donadinho?
Mas o grego tá errado, Felipe. É um ensinamento que afirma que todos os homens serão salvos pela misericórdia de Deus. E isso é o universalismo. E ele vem crescendo ultimamente por pensamentos tanto da Igreja Católica Romana, como de alguns grupos protestantes liberais, como o pastor americano Rob Bell.
Sim, que é o... eu chamo ele de Robert... Roberto Sino, quer dizer. O que você acha de Roberto Sino? Como vamos chamá-lo? Juninho, o que você acha de Beto Sino?
Beto Sino pequenino. Beto Sino escreveu um livro chamado Love Wins, O Amor Vencerá. E esse é o principal argumento dele. O amor acima de tudo e de todos, Felipe.
Creio que o Rob Bell, ele escutava muito o Legião e o Bell.
É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade.
Pros íntimos, religião urbana.
Tá, tudo bem que tem quem goste, mas a...
É, pra alegrar as pessoas, né, que são contra o universalismo, como são a maioria, e não vamos dizer se somos ou não aqui, pra deixar aquela visão... Eliseu Júnior vai falar mal, como ele sempre fala. Eliseu Júnior já colocou até seu bigode, não vamos falar de quem é, pra falar mal do universalismo. Vamos lá.
Tu tá maluco? Respeito moço, ó, patente alta da aula, é bigode grosso.
Diferentemente de alguns podcasts gospels, como nossos amigos do PTCast, nós aceitamos nossas opiniões diversas. Aqui não é a nossa opinião, né? A gente dá todas. Vamos começando falando bem ou mal, Felipe. Escolha.
Como já acabei, eu acho que a pessoa tem que ter uma aula de interpretação de texto, pois acabei de falar.
Neste momento minhas coxas estão geladas.
Eliseu Júnior sensualizando.
Que bela palheta ele tem, né?
Eliseu Júnior está louco. Eliseu Júnior está piradinho. Piripiripiripiripiradinho.
Piripiripiripiripiradinha. Ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripiripiripiripiradinha.
Primeiro podcast gospel ou afetivo, brincadeirinha, pessoal. E vamos agora falando mal do universalismo.
Ah, quem é você? O que você está fazendo na toca do mal?
O universalismo, como eu disse, consiste na doutrina básica de que a salvação é para todos, ou todos serão salvos.
Well, you're safe now.
E o principal ponto negativo disso é que ele pega o principal atributo de Deus, o amor, e põe lá em cima. No Brasil, este grupo é conhecido como os defensores da graça.
Porque como Deus está lá em cima, né, não estaria aqui embaixo.
Eles esquecem dos outros atributos, como justiça e santidade e tal. E aí, o universalismo vem crescendo por causa justamente disso. Eles pegam e acabam agradando todos.
Você vai falar mesmo disso, Eliseu
Júnior? Vou. Politicamente correto? Sem criticar. Politicamente correto não é podcast. E a principal linha deles também diz, como eles baseiam muito no amor, eles acabam incentivando as pessoas a crerem nisso. O pensamento de que a misericórdia de Deus é o maior atributo dele faz com que muitos acabem abraçando essa teoria, ou melhor dizendo, teologia.
Eu sou a Universal.
Eu sou a Universal.
E os defensores do universo.
Então, como você falou, todos pensam um lado negativo, mas muitos esquecem por que surgiu o universalismo. Qual a sua ideia? Por que surgiu ele?
O universalismo, Felipe, nasceu muito dessa questão exclusivista que muitos cristãos têm. Por exemplo, o vídeo do Porta dos Fundos, que é citado uma mulher, vai pro céu e chega lá, ela diz que será... Deus diz que ela vai pro inferno. Por quê? Porque ela não seguiu a religião de uma tribo africana, indiana, sei lá, uma comunidade pequena. E esse é o pensamento que muitos têm realmente, de por outro ter uma religião, ou filosofia, ou espiritualidade diferente, acaba sendo criticado, fuzilado por isso. Por isso o universalismo cresceu tanto. Ainda mais nos dias de hoje, com o Felipe não gosta, mas o politicamente correto, que abraçou essa visão de diversidade, de ideias, esse mundo plural, globalizado, o universalismo é fortalecido por causa disso. Parece intolerância dos cristãos, muitas das vezes.
Então, é justamente isso, o lado, digamos assim, o lado positivo, que ele mostra que, o universalismo, ele mostra o amor, porque ele mostra que servir a Deus não se deve por causa do medo do inferno, que é praticamente o que acontece hoje.
Uma frase de Facebook, né, não tenha medo de ir pro inferno, mas sim coragem de ir pro céu, e hoje há mais foco no inferno, mais foco na condenação do que no céu, esse mundo.
Será? Será?
Belíssimas discussões.
Essa certeza dele pode ser irritante.
E uma coisa do universalismo é que eles acabam... Rob Bell escreveu o livro Love Wins, que traduzindo para o português é o amor vencerá, está certo, filho?
Não, é o amor vence, não será um presente.
Mas o amor vencerá, já estamos falando de um futuro.
E o futuro, como já sabem, já começou. E no, como no universalismo, hoje a festa é sua. Hoje a festa é nossa. Será que é de quem quiser? Ou será que é de quem vier? Fica o questionamento.
Mas o quem quiser e o quem vier não são opostos.
Uau! Exatamente. Então, mas o... Creio que o universalismo, ele serve pra contrapor o que, como já disse, né? O medo do inferno. Porque, por exemplo, ele diz que... muitos vão dizer assim, universalismo quer dizer que... Então, todo mundo vai fazer coisas erradas, porque todo no final vão ser salvos. Mas ele vai combater justamente isso. Por exemplo, ele diz que se servir Deus agora, você já está fazendo o correto. Já começa. E dizem que quem seria salvo, está sendo salvo, não por algo que ele fez.
E o universalismo, a gente podia ir mais além, tem a ver também com o ecumenismo. Se a gente for olhar todas as religiões no universalismo, até o ateísmo, né, que não é uma religião, mas muitas das vezes se comporta como se fosse.
Minha cara é minha fortuna. E o café da manhã, minha religião.
Acaba abraçando essa ideia de comunismo, que todas as religiões apresentam alguma verdade. E isso tem o lado positivo de todo mundo se respeitar, mas tem o lado negativo de todos estarem certos. É aquela pergunta, como se todos estão certos se todos defendem ideias completamente opostas?
Olha, uma dúvida me aquieta.
Felipe, aprende seu ponto de vista pra isso.
É, que geralmente se pega uma média. Algo que faz bem para todos, isso seria o correto. Algo que não faz mal para a sociedade, então não seria de grande importância, por exemplo.
Politicamente correto?
Não, não muito. Diga o que é politicamente correto, você está ansioso.
Correto seria esse discurso TV Globo, Novela das Oito, de todos estão certos, tudo está certo, todos os pensamentos, filosofias, identidade, tudo está certo.
Eles, meu Júlio, só digo uma coisa. O meu direito acaba onde começa o seu.
Exatamente, só que o universalismo é tipo, vai todo mundo pro céu e viva, oba, mais ou menos isso, é mais uma fé. O universalismo não é bem uma teologia, são pessoas, faz mais um discurso pra agradar do que realmente...
Mas no começo, ó, DJ, vamos pegar a frase de Eliseu Júnior, no começo ele disse que era uma teologia. E agora? Vai fazer o quê diante dessa situação inusitada?
É Mara. Na verdade, é uma teologia, mas eu digo... É um ensinamento que afirma que todos os homens serão salvos pela misericórdia de Deus. E isso é o universalismo. O que eu quero dizer quando eu digo que ela não é uma teologia tradicional? A partir do momento que eu digo que ela não se baseia de interpretações bíblicas, mas sim se baseia mais na nossa sociedade hoje em dia. Da aceitação de outras opiniões e por isso tudo é certo, todos estão certos.
Eu não acredito nisso.
É, eu também não.
Sim, é. Eu acho que eu nesse podcast sou mais um coadjuvante, né? Eliseu Júnior que está aqui sendo entrevista em vez de com vampiro, é com Eliseu Júnior, o programa de hoje.
O que, que você vem fazer aqui, hein? O que, que esse cara veio aqui a essa altura da noite me perturbar?
Que sejas meu universo.
Eu há duas passagens que dou a entender isso.
Como
uma na Bíblia diz que no final todo o joelho se dobrará e todos reconhecerão que Jesus é o Senhor. E outra que Deus quer que todos se salvem, que essa deve ser a principal. E o que Deus quer acontece, pois ele tem todo o poder, não seria isso?
Você está sendo hipercalvinista. E Deus quer que acontece muito calvinista, porque embora ele tenha todo o poder, eu e o Felipe criemos assim em livre-arbítrio, pelo menos eu creio. Felipe, você crê no livre-arbítrio?
Liberdade, liberdade, abraça as sobre nós.
Liberdade! Como Jesus disse pra Pilatos, tu o dizes.
Mas tem uma... Mas igual Jesus aqui, daquele corpo fora, assim... Só diga uma coisa, Eliseu Júnior. Meu reino não é desse mundo, entendeu?
Há outras vidas no universo, que lindo!
Parece que o mundo inteiro gira em torno de mim.
Tu o dizes. E o mais engraçado nisso que o Felipe falou, que Deus quer que as coisas aconteçam, realmente, ele quer, mas é aquela famosa frase, o direito dele acaba quando começa o ser humano.
É, poderosas palavras, essas suas.
O fato de ele querer, mas existir o livre-arbítrio, querendo ou não, invalida um pouco isso.
Mas quem deu o direito para o ser humano?
O próprio Deus... Na liberdade do ser humano, porque ele não queria que o ser humano pecasse, mas acabou pecando. Mas não vamos ficar nesse tema, porque vai fugir muito.
É tudo verdade. É tudo real. Nada aqui é inventado. Nada do que vira nesse filme é falso. É apenas controlado.
Igual o faraó está com o coração endurecido.
E o Felipe acabou de citar esse versículo de todo o joelho... Se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é Deus e tal.
Que não quer calar. E quem não tem joelho? Que atire a primeira pedra.
Tomara que nunca erre, principalmente dessa distância. Mas o mais importante disso mesmo, esse versículo é um argumento muito fraco para defender o universalismo. Primeira vez que eu ouço esse versículo sendo usado para defender o universalismo, para falar a verdade. Porque ele diz...
Primeira mão, hein? Primeira mão, Felipe, Felipe Fraga diz, hein?
O que tem a ver isso com o universalismo? Porque isso... Qual todo o joelho? Todos da humanidade ou só aqueles que crerem em Cristo?
Então, esse que é o problema de todos. O que seria todos? Será que todo é o mesmo sinônimo de teto? O todo?
O todo no sentido de totalidade, talvez. Mas esse não é o argumento mais forte. Felipe, outro argumento para o universalismo.
Eu já citei esse e o primeiro seria o segundo. Não, o argumento do universalismo seria você fazendo bem hoje, você aliviaria um próprio sofrimento. Você fazer o bem hoje impede de você sofrer qualquer mal. Em vez de falar assim, então por que eu não faço mal agora e serei salvo depois?
Eu sou a Universal.
Eu sou a Universal.
E os defensores do universo.
Outros dois argumentos principais do universalismo. Um argumento, na verdade, né, que é o fato de a misericórdia de Deus durar para sempre. Está escrito em Salmos, eu não lembro qual, mas está escrito lá. Eles se baseiam nisso. Que a misericórdia seria o atributo maior, juntamente com o amor, e por isso haveria essa salvação total. E tem aquela famosa polêmica. Todos os cristãos, independentemente da corrente que são, defendem isso, de que Cristo morreu por todos. Só que o universalismo diz que não há necessidade de crer em Cristo. Essa salvação, digamos, seria garantida. Felipe, isso seria influência do calvinismo? Aquele calvinismo demais? Ou seja, todos estão predestinados ao céu?
A Terra, meus amigos, é um planeta condenado. Os imbecis que vivem lá estão destruindo aos poucos todos os dias. Mas vocês, elite da elite, têm a grande honra de ter sido escolhidos para reconstruir um mundo novo ideal.
Então, esse que ficou o problema. Seria, porque seria o inferno, seria para condenar as pessoas a sofrer para sempre, e que proveito se traria, não é verdade?
E tem um problema no universalismo, não explica a questão do inferno.
Todos para fora, temos um problema.
Não, sim, então uma das críticas, agora eu vou fazer o seu papel, Eliseu Júnior. O diabo está aqui do meu lado e ele se chama Eliseu Júnior. Quer ver como eles são muito parecidos?
Eu estou prestes a reorganizar o universo. E o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí!
Exatamente. O céu e o inferno são ambos são formados por Jesus nos evangelhos, que durarão para sempre. Então, se o inferno dura pouco tempo, então seria que o céu durará pouco tempo também. Então, mas aí, eu não sou universalista, então acredito que eles pensam que, como o céu é uma coisa boa, então não tem necessidade de terminar. O inferno, como seria apenas um sofrimento, dizem que irá terminar.
O universalismo, ele nasce com essa prerrogativa, com esse motivo principal de defender...
Prerrogativa, a palavra do dia.
Prerrogativa, uma palavra muito bonita. E o mais importante de tudo isso, o universalismo acerta sim. Resumindo, para concluir o tema, o universalismo acerta na misericórdia, no amor, no entendimento do próximo, mas ele erra justamente a negar o efeito de inferno.
É, enquanto correram no tempo, o mundo todo foi para o inferno.
Mentiroso! Não acreditem nele!
Quem é ele?
Jack Barrow!
Não, mas você sim! Não sabe que nunca poderá nos vencer?
Isso é vocês, minhas meninas! Vocês não veem!
O efeito do inferno? Qual é o efeito dele? Um enxofre?
Porque justamente isso... Cristo veio para morrer por todos. Se o universalismo fosse certo, não haveria nem necessidade de Cristo.
Oi, posso ajudar?
Não, eles dizem que exatamente, Cristo morreu e salvou a todos.
A todos que quererem isso, né? Não é uma salvação forçada.
Mas quem vai querer o mal para si mesmo?
Você se esqueceu de dizer que quem ouve a gargalhada fatal do mal
não se esquece jamais, assim.
Mas pode até não querer o mal, mas tem pessoas que nem o bem querem. Ou seja, ateus, por exemplo, não estão preocupados com isso.
Eles ajudam, você está errado, porque temos nosso ouvinte, até Pride. Você está falando mal dele. O que você acha disso?
Eu não sou ateufóbico, não sei se é essa palavra. Não, eu estou dizendo que... O Felipe disse que todos que sim querem alcançar um céu, espiritualidade, uma evolução, ou seja lá o nome que a religião ou a filosofia dá para isso, só que no caso dos ateus, eles não têm esse foco, por isso eu excluí eles disso.
Ah, sim, agora entendi. Saiu, foi pra cima do muro, Eliseu Júnior, agora está salvo. Como que é?
Saída pela tangente.
E Eliseu Júnior, o outro ponto que ele fala é que seria uma espécie de purgatório, né, o inferno. Seria pra tirar os pecados, era isso que você estava falando?
Não, porque o universalismo não tem essa ideia do inferno. Muito menos do purgatório, que é uma ideia católica, e o universalismo nasceu mais no ramo protestante do cristianismo.
Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas?
Por sermos uma geração completamente hedônica, o hedonismo, uma doutrina grega que busca o prazer do ser humano acima de tudo, isso acabou ocasionando a doutrina do universalismo.
Então, uma regra que eu sempre faço, Eliseu Júnior, que eu tento pensar, e seria assim: se o universalismo estiver correto, todos serão salvos. Chegaremos no céu, todos salvos. Iremos falar, erramos. Diremos que as pessoas iam ser condenadas, mas erramos. A outro ponto é, se estiver errado, eu disse que alguém seria salvo se continuasse de uma mesma forma, e na verdade não foi. Então, torçamos para o universalismo estar correto, mas até o momento é dado como errado.
Eu fico torcendo por você.
Não é verdade?
É isso. Felipe, agora...
Então, Eliseu Júnior, vamos para os e-mails. Ou, como se você está no Brasil, para os correios eletrônicos.
Manhã cedo segue a marcha, sempre com a mesma cadência. E lá vai de caixa em caixa, batendo a correspondência. Para uns são alegrias, para outros tristezas são.
O carteiro não tem culpa, é a sua profissão.
Eliseu Júnior, estamos agora na sessão de comentários e e-mails, como já disse. Vamos... Antes de falar nossos e-mails, vamos ler os comentários do último podcast, como não temos e-mail. Então, Alan, ele diz, em caps lock, bom programa, bom programa!
Peraí, por que você tá gritando?
Esse título me pegou de surpresa, pensei que seria um monte de black metals, loucão. Black metals, loucão. Muito bom o conteúdo, cristianismo com racionalidade. Só tem uma crítica. Você está errado. Como você pode criticar esse programa? Esse site está muito feio, hein? Vou deixar dois jabás aqui. Sou um programador web, podemos fazer algo menorzinho. E também meu podcast. Capial com Net. Então vamos negar essa ajuda dele, porque esse ouvinte não ajudou de nada. Brincadeira, Alan, calma. Isso foi uma piada.
Crítica construtiva.
E também... O ouvinte que citamos no decorrer do programa, Ate Pride, que é um ouvinte do Afogados no Sofá, um podcast meia boca, mas muito legal. Ele diz, Fraga, eu ouvi o programa pela segunda vez. Sim, vou dizer que vocês, deve estar referindo a Eliseu Júnior, aquele um rapaz, digamos assim, corno, vamos dizer esse português, estão melhorando na edição. Eu demorei para responder, porque baixei o programa e muitos anos... Depois eu ouvi ele no player. Aí vim comentar. Qualquer Eliseu Júnior.
Aí ele veio comentar e ele continua. Uma dúvida. Não entendo porque você quis que eu visse exatamente esse programa. Coincidência. Felipe, conta de onde você conhece.
Então, como já... Eliseu Júnior está com um problema de atenção. De que pra ele? O Queresia. E eu até falei isso pra ele. Ele gostou da edição. E também ele faz outro comentário. Que eu perguntei... Que eu disse a ele... Eu disse a ele que indiquei o programa porque ele é ateu e seria bom uma opinião diferente. Ele responde, ha, 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 só poderia ser isso mesmo. Eu geralmente não falo da minha religião. Meu nick já é sugestivo, o suficiente para isso. Uma última nota, eu conhecia boa parte das recomendações, colocando-as no quesito variedades. Nota 10.
Entendi, como assim recomendações?
Eliseu Júnior pergunta como assim recomendações. O programa se chama Fala Que Eu Te Indico.
Me conta uma coisa que eu não saiba.
Eliseu Júnior, você tem alguma recomendação?
Recomendação não tenho, mas eu quero indicar para entrar no nosso site. Entre no nosso Twitter, www.twitter.com/...
barra Potsini.
O meu Facebook pessoal, facebook.com/ Eliseu Júnior.
E fraga.felipe. Facebook do nosso site, não é muito fácil de você procurar. É, você vai na barra de pesquisa e digita Queresia, mais fácil. É você vem ou também no queresia.blogspot.com, vão ter todos os links aqui. E agora, podem ficar com essa música bacana, música supimpa.
This pain, I wonder if I'll ever find my way. I wonder if my life could really change at all. All this earth, could all that is lost ever be found? Could a garden come up from this ground? You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. Thank you. It's all around. Hope is springing up from this old ground. Out of chaos, life is being found in you. You make beautiful things. You make beautiful things out of the dark.
Falar igual aquele livro lá do...
Teve debate, teve prós e contras e teve esse formato mais entrevista, isso que ficou legal. Eu achei dinâmico.
Mas pior que todo programa que eu achei legal é sempre
e usamos palavras legais. Deixa eu colocar lá na...
Eu tô gravando aqui, ó.
Pausa.
Que não tem como pausar. É melhor um arquivo só, mesmo.
Fica mais fácil na hora da edição.
Queresia ou Herege 2, fala que eu te indico. Heresias da Igreja Cristã Maranata. Você colocou isso?
Não.
Eu falei, olha o Olavo.
Mídia sem máscara.
Olavo, Porta do Fundo. Tudo que a gente falou?
É.
Ah, não.
É?
Sobre qualquer. Ah, eles indicaram. Ah, não foi você. Ah, comentário relacionado ao Facebook, Academia de Base, Sobre qualquer, Reverente Forfã. Tem vários comentários. Quem é isso aqui, Alan? Peraí.
Oi, oi.
Então, Elisa Júnior, recebemos o comentário do AT Pride. AT Pride significa orgulho ateu. Então ele comentou sobre que gostou muito do último programa.
Agora acabou.